Minha pomba.
Porra, quando o programa já começa assim, Pedro.
É, o que é isso? O cara pega o cara, não, eu vou gravar aqui no celular, entendeu? Pra mandar isso pra alguém. Qual é a necessidade? Você entendeu?
Rapaz, mas se você for fazer esse filtro aí, eu acho que nada é mandado praticamente.
Ah, é, não, é. Porque necessidade mesmo, a gente só tem de comer, dormir, essas necessidades. O resto é tudo supérfluo aí. É. Mas na verdade, essa situação aí da minha pomba. É um jingle, né? E pomba é...
É educado até, né?
Bom, pois é, porque não é uma coisa usada normalmente
não é.
Pra, como sinônimo, né? Minha pomba. Seria pemba, jonga,
pemba,
alguma coisa
é.
Assim. Né? Pomba
trulha.
É uma... Não sei, minha pomba.
É,
eu
achei
acredito
bacana.
Até possa ser uma pomba de verdade. O rapaz foi até humilde, carinhoso, singelo. É, e mandar isso. Eu achei interessante, achei que vai, né? Valeu começar o programa assim.
Valeu, valeu. Começar alto astral.
Sempre receber o ouvinte assíduo, o ouvinte antigo e o novo, que dá o play
isso.
E ouve isso e tipo, que é isso? Entendeu? E é isso.
É, meu amigo. Eu sou o Nicolas Queiroz.
E eu sou o Pedro Duarte.
E esse é o
This is Brasil.
Brasil.
O Desse Brasil, que é esse programa que resolveu, e hoje em dia a gente se arrepende disso, não sei.
Talvez.
Mas resolveu que era resgatar o Brasil de si mesmo. Sempre discutindo aqui os assuntos mais importantes, relevantes.
Através dos áudios de WhatsApp.
E essa semana não começa diferente das outras, que pelo menos a gente tem mais 3 anos aí de semanas.
Orra.
Que serão esquisitas, no mínimo, né? Pra sempre. Brasil, ele é material pra sempre aí. Que é uma briga entre o nosso presidente da República e o governador de São Paulo, Dória. Que... Dória, Nicolas, você sabe que prometeu ao povo de São Paulo...
Sim.
Que a vacina estaria disponível em dezembro, né?
Sim, então, uma promessa ousada, né?
E aí, parece que o presidente decidiu boicotar o rapaz.
Ih, rapaz...
Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a fechar o pacto de intenção de compra da vacina chinesa Coronavac com o estado de São Paulo. Ontem, Pazuello havia declarado, após reunião com governadores, que a vacina produzida pelo Instituto Butantan seria o imunizante brasileiro na luta contra o vírus. Nessa manhã, no Twitter, Bolsonaro falou que um aporte bilionário sobre um medicamento que não ultrapassou a fase de testes não é justificado e que o povo do Brasil não será cobaia.
Ah, mas cloroquina, ivermectina, ozônio no rabo, tá tranquilo,
tudo,
né, Pedro?
Tudo pode, porque não tem, não é comprovado que sim, nem que não, nem que sim, nem que não.
É,
cara, eu acho assim, né, tem que ver se a vacina tem estudo, tem tudo certo.
Sim, tem as fases, né?
Pô, né? Se não é à toa, se não é loucura, beleza, vamos fazer.
E eu acho engraçado, né, Pedro, que é a desconversa, né?
Sim.
Você vê que o ministro dele, sabe, o cara que ele colocou interino lá, e depois de um tempo foda-se, assumiu.
Sempre, né? É. Interino pra
o
sempre.
O cara, tipo assim, aprovou, conversou com o Dória, conversou com o Instituto Butantan e tal, tipo, totalmente desalinhado, né, da presidência.
Não, e ele falou claramente, não, vamos ter 46 milhões de doses e tal, Butantan vai produzir e tal, etc. E no final das contas, não vai ser isso não. Mas isso é o super normal, né?
É o super normal.
Mas aí, outra coisa normal, que é o presidente fala e os outros órgãos todos ignoram.
Que
é
tá
tipo
bem, né?
Isso também, né?
A Anvisa liberou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, a vacina criada pelo laboratório chinês Sinovac. Essa compra será feita por meio do programa de imunização da doença desenvolvido pelo Instituto Butantan em São Paulo. A expectativa é que até o fim do ano, o Instituto consiga produzir outras 40 milhões de doses, sendo essas primeiras 6 milhões 100% produzidas na China. O restante será produzido a partir do princípio ativo importado. A vacina chinesa tem sido alvo de uma polêmica por conta da intenção do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de utilizá-la como a principal do programa de imunização do governo federal.
E aí, Nicolas, a Anvisa comprou 6 milhões de doses da China, estão chegando aí, e com o princípio ativo, como o cara falou, né, no Veja.com.
A partir dessa compra, o Butantan consegue a produção de outros 40 milhões, né, de doses.
É, a grande coisa aí é a briga política mesmo, né, porque
isso,
quando o ministro
certeza.
Diz que era a vacina do Brasil, não só de São Paulo, tipo, do Brasil, aí Bolsonaro disse, não, não pode, quem manda sou eu. Aquele esquema que a gente já sabe de criança.
Isso.
E o povo que fica em segundo, terceiro, quinto plano, né? É, enquanto eles resolvem lá
a polarização, né? Essa questão da polarização política.
Sim.
Você tem o Dória de um lado, né? Ele, Bolsonaro, entraram em litígio no último ano, né? E você tem o Dória, tipo, cara, numa manobra muito boa, né? Porque
sim,
você vê que isso tá vindo de São Paulo, isso é uma grande propaganda política pra ele aí alçar, quem sabe, um plano de presidência e tudo mais, né?
É.
E o Bolsonaro percebeu isso, sabe? Então, se ele compactua, ele ajuda o Dória. Mas, ao mesmo tempo, que se ele vai contra, também ele tá ajudando o Dória.
Não, claramente, ele... Dória tem essa ambição, né, velho? Foi prefeito, nunca, não vou deixar de ser prefeito. E aí
pra
saiu...
Pra ser governador, ele largou.
E aí ele quer chegar na instância máxima lá. Sabe-se lá o que é que alimenta...
E muito mais inteligente que o Bolsonaro, né? Como a gente pode perceber.
Mas o que é que alimenta? Pra quê? Você, sabe, você é rico, você não vive sua vida em paz, deixa as outras pessoas viverem. Eu não entendo, cara, essa
mas
essa
é muito louco, poder. Pedro, a cortina de fumaça que se cria, né? Porque o Bolsonaro não vai virar na mídia e falar, ah, não vou aceitar porque isso daí tá vindo do Dória. Aí ele fala que é porque é da China, né? Aí fica essa coisa igual o Trump, sabe? China, China, né?
É a politização. E a polarização usada pra isso mesmo, né? Toda hora a gente usa o Brasil, usa a China, né?
Isso.
O tempo todo. E toda hora o embaixador da República da China aqui no Brasil tem que responder alguma coisa no Twitter.
Nossa.
E é um saco isso. Fica aqui o meu protesto de que autoridades no Twitter respondendo sei lá o quê... São um saco, né, Nicolas? É um negócio surreal, assim, tipo... Vamos agora ter que acompanhar os Twitters... Pra poder ver em que ponto tá o nosso mundo, né? É realmente complicado. Mas aí ele fala aqui, né, que a China é um dos principais fornecedores de medicamentos pro Brasil. Nos primeiros 9 meses, só deste ano aqui de 2020, o Brasil importou 3,5 mil toneladas de medicamento da China. Uma alta de 25,8% em relação ao mesmo período de 2019.
Aí.
Ou seja, importou mais do que no ano passado. E aí depois ele fala aqui, ó, que nos Estados Unidos 40% dos antibióticos são da China.
Olha que
loucura.
Sendo
que tem várias substâncias, tipo 90% de um medicamento X, 93% de tetraciclina, aí a gente não vai, né?
Aham, sim, claro,
o que ele
quis
dizer aqui é que os próprios Estados Unidos importam muito da China e a gente também importa da China.
Não é à toa que é uma enorme, né? Assim, a China é a maior economia do mundo.
E ainda digo mais que como se eu tivesse o direito de falar mais do que o embaixador. Mas assim, os insumos para as outras vacinas que estão sendo feitas no mundo também são chineses, então...
Como a Oxford, né? Vacina de Oxford, da AstraZeneca, né? Que é a que o Bolsonaro diz defender, sabe?
Por isso que a gente fala, né? Quando fala de fake news, é um nome meio
bosta,
idiota, né?
Que as coisas... importado.
Mas ele não funciona como mentira. Ele funciona, o certo é que ele seja desinformação, porque a mentira, ela é diferente da desinformação, entendeu?
Isso aí.
Ela é a informação falsa, ela tem um poder muito mais maléfico.
Nocivo, né?
É, nocivo. Maléfico parece coisa de filme do mal.
Da
Cê
Disney.
Tá certo. Entendeu? É bizarro, cara. Mas é
bizarro,
isso, Nicolas. A gente segue aqui tentando, pelo menos... contextualizar as situações com as informações que chegam e a gente vai continuar aí nessa luta.
É verdade.
Luta.
E Pedro, a gente no programa passado falou sobre dinheiro na cueca, nos jardins.
Nos jardins,
isso daí, cara, bombou. A galera já mandou várias notícias de outros candidatos aí. Teve um vereador que foi preso com mais de 15 mil na cueca, no Sergipe.
Ah, mas...
E, velho... Isso daí sabe o que é, né, cara? Se a gente for falar todas as notícias de dinheiro roubado, dinheiro cueca... Fudeu, né?
Vai ser um programa da cueca, assim. A gente tem que inventar um desis cueca, sacou? Um negócio assim, porque o Brasil ama isso, né, cara? A gente já falou no episódio passado sobre essa obsessão pelas partes íntimas aí de quem tá no poder. Por isso, a gente resolveu pular para a Série D do futebol brasileiro. Importantíssimo jogo.
Muito.
Entre o Galvez, do Acre, e o Ji-Paraná, que não é do Paraná, é de Rondônia.
Olha aí.
Logo depois de tomar o terceiro gol, o Ji-Paraná fez algumas substituições. E olha só, dois jogadores da equipe se desentenderam no banco de reservas e começaram a trocar socos. A polícia militar teve que usar o spray de pimenta para separar os brigões. Mas o spray acabou atingindo vários jogadores do banco. O goleiro altamirense Josemil Muralha, que é reserva do Jiparaná, foi atingido em cheio e ele passou muito mal. Chegou a ser levado para a UPA.
Substituído, né, o Valtman. O Valtman acabou agredindo exatamente o jogador que estava no banco de reserva ali, ó.
Caramba, Pedro. Ué, tem muita coisa aí.
Isso aí é Brasil demais na essência, cara. Isso é, aí muito, é quase muito. Uma base. Porque o Valtman, que nome maravilhoso. Valtman agrediu o jogador Maxi Lei. Né?
Conhecido como China.
Conhecido como China. E o Jiparaná, que na verdade é de Rondônia, que é pra poder confundir mesmo todo mundo que tá acompanhando a série D de dado, que já é uma dificuldade ali que...
Já é difícil, é difícil. É,
você consegue acompanhar, né?
Eu acompanho a série D porque o Vasco tá difícil, né? O povo aí mandando 1000 áudios aí de Vasco pra mim. Meu amigo, esqueci o Vasco por um tempo, tô acompanhando o Bangu. Bangu tá na série D. Bangu tá no grupo de classificação do grupo 7, da chave do grupo 7, né?
Ah, Nico,
nesse momento, Deus. Enquanto a gente grava, está jogando contra o Toledo do Paraná e ganhando 1-0.
Ninguém se importa com isso, só você e o pessoal de Bangu, Nico. Não tem condições. Mas, bicho, vou te falar, por que que a polícia chega com spray de pimenta no jogador? Não tinha nenhuma outra forma, cara, de...
É pra evitar a fadiga, né, Pedro?
É, ela chega assim, é tipo o Baigon, né? Ele quer matar, dá uma sprayzada e mata todo mundo, porque
Exato. Pegou
em vários outros jogadores.
Pegou o goleiro que tava ali reserva,
o goleiro
Muralha,
que
né?
Tem, exatamente, o goleiro que tem um sobrenome típico de goleiro brasileiro, que é Muralha, esse tipo de coisa. É maravilhoso, é que isso ainda exista, né? Forte no futebol.
Muito bom, é muito bom, porque cara. Por isso que a gente tem que valorizar, Pedro. Tem que valorizar a Série D, sim, Série C.
Não, tem que valorizar, até porque não tá muito diferente, não. Você bota um Série A contra um Série D, depender do time aí...
Ganha.
Dá no mesmo, dá 0-0, porque é o pior ainda 0-0, porque não
zero,
tem
zero
nem
é triste mesmo.
A competência de fazer um gol você passar.
É, são 90 minutos que nada aconteceu.
Mais uns 20 de VAR.
Isso.
E nada acontece, é difícil não dormir.
15 de acréscimo, né?
É, e é juiz brigando com o jogador, é uma loucura. O Brasil é o futebol da gente, ele é único.
É o único, mas a gente gosta também, né?
Só que ele tem caído
tem
bastante. Não, não tem jeito. E, Nico, a gente vem nessa correria rápida aí pra tentar dar conta de tudo, nessa correria do spray de pimenta e tá na hora de dar uma pausa, né, Nico?
Opa, respira, calma.
Respira, é tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo.
Tudo dela tem um sangrando, tá doendo. É um negócio bizarro, cara. Isso aí, pra vocês, já sabem que é o momento Flordelis.
O momento inevitável, né, nesse programa.
É, ela retomou o canal dela no YouTube.
Isso.
E agora, com um vídeo...
É o outro lado da verdade. O outro lado da história.
Foi um lápis, senhor. Foi um negócio mesmo. O outro lado da história. Flordelis apresenta evidências e fatos...
Pô, parece continuação de Karate Kid isso, cara.
Não divulgados pela mídia. É sempre assim. A pessoa é vítima de uma conspiração, porque eles...
Isso.
Que é eles. Nunca é assim. Todo governo, todo mundo que tá em situação difícil, fala isso.
Não, e assim, o vídeo recheado de versos bíblicos, de cânticos, né?
Ah, não. A foto do casal atrás, bandeira
isso,
do Brasil.
Isso, no jogo do Flamengo.
Aquela coisa toda, né? Quem sabe. E... os comentários estão implacáveis, viu, Nicolas?
Então.
Os comentários estão revoltadíssimos com ela lá.
Os likes e dislikes estão iguais, né? Estão parelhos.
Na verdade, o pessoal tá falando que ela disse e falou, não disse nada, né? O famoso...
Famoso, é.
Clássica. Mas...
Rendeu conteúdo pro momento Flordelis, né?
Já deu, né? O mais do que é o suficiente.
Mas pra você que achou que estava tudo perdido na minha vida, eu vim aqui dizer, não está. A glória da última casa será maior do que a primeira.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Rapaz, eu fui no... Recentemente saí aqui de casa pra comprar um sorvete, Nico.
Bom demais, hein?
Eu sei que é uma história um pouco, assim, humilde pra começar o programa, né? Fui ali comprar um sorvete. Mas é porque eu lembrei que sempre sobra espaço pra sobremesa, por mais que você esteja cheio, entendeu?
É uma regra.
E o sorvete é bom porque ela é meio pastosa, é como se você tivesse dois estômagos, né? Um pra o... pra comida normal.
Sólida,
e
né?
E um pra sobremesa. O que não é verdade, né? O que a gente sabe que não. Mas é uma coisa muito adolescente, né? Que a gente tinha, tipo, vai no rodízio,
dá prejuízo.
É isso, você dá já prejuízo.
É. Famoso da Prejô, tive muito isso também, Pedro. Aquele adolescente, que o metabolismo tá funcionando, né, a 100 por hora.
Sim.
E aí já fui em rodízio de pizza e comi 22 fatias, a galera ficava riscando na mesa.
Tem aquele
e não
prato.
Tinha palhaçada de não comer borda, não, que tem a galera que tira borda, não, tem que comer com borda não. E tudo.
Eu ia falar justamente isso, que tem o prato das bordas.
Não, você... palhaçada, isso é palhaçada.
Com
a borda
faz
parte da pizza, pô.
Ketchup na pizza vai também?
Ah, se for ruim, vai.
Eu acho que também, ruim, eu acho também. Eu acho que tem essa galera que é contra, eu sou a favor. Eu já só que um defensor de experimentos, né?
Isso.
E o ketchup na pizza, ele faz parte...
Ketchup mostarda. Você ainda dá uma espalhadinha assim com garfo, sabe?
Se quiser, faz um molho rosé em cima da pizza. Bota a maionese e mistura com garfo. Faz uma camada de molho.
Sucesso. Rapaz, aqui no Rio, não vou citar nomes pra não me comprometer, mas tem uma pizzaria que durante o dia ela é self-service, né?
Sim.
E aí, de noite, ela tem rodízio e aí você vê tudo do self-service na pizza. Porque tem pizza de estrogonofe, tem pizza de bobó de camarão.
Pois é.
Tem pizza de salpicão.
Que será, né? Por que será? A gente não sabe, né?
R$20 o rodízio, hein?
Porra, Nicolas. Eu já fui em pizzaria e borracharia já. Pizzaria e borracharia. Foi certo? Vamos sair mais piada,
caralho,
não é?
Isso não faz o menor sentido isso.
Mas eu já fui. E agora sim, sacaneando, eu falei de sorvete e não foi tipo pra inventar pra eu falar, não. Realmente eu fui e ontem eu comi muito e esse sorvete ele veio forrar, tanto que eu dormi tipo 2 da manhã porque tava tão cheio que você não consegue dormir. E aí você tem que, né, evitar. Então as regras do rodízio se aplicam pra qualquer momento, eu acho.
É verdade.
Mas o rodízio de pizza, eu acho que você tem que evitar as pizzas de calabresa antes, que é a que vem logo, logo de cara.
Isso.
E tentar esperar o sabor correto, sabendo também que o garçom vai tentar te enrolar, porque ele vem com aquela montanha.
Isso.
E depois ele dá aquela calmaria, né? Vem a quantidade
sim,
boa.
Sim, sim, vem logo uma maremoto.
A estratégia é essa.
E depois vem a maré tranquila, que aí você pode até pedir, se bobear, falar, pô, vai sair uma assim assado, não?
Isso, que dá um tempo de assentar pra você
ainda
comer menos.
Ainda digo mais, hein, Pedro, só calabresa não. Mussarela também não se pede em rodízio.
É, mussarela é muito... Não faz
é triste,
sentido.
Né? Porque todas as pizzas são pizzas de mussarela.
Não, você sabe que a pizza de calabresa, ela não vem com queijo obrigatoriamente.
Ah, é, isso é coisa de São Paulo, aí tem a calabresa paulista e tal, que é boa, eu então, gosto, mas, acho bom.
Mas eu acho que pizza tinha que ter queijo.
É.
E aí, outras coisas além do queijo, entendeu? Essa
entendi.
É a realidade.
Massa, molho de tomate, queijo,
isso,
orégano.
Entendeu? Pronto, acabou. As pizzas de Salvador são horrorosas. Fica aí o meu protesto também. Salvador, você pode comer a pizza mais cara de Salvador, ela é ruim. Ah, nossa pizza é massa fina, porque a classe média adora. Aí você pega, parece um biscoito. Vai comer um creme crack.
Com queijo em cima.
Com queijo em cima. Vai se fuder, pô.
Creme crack com ketchup e queijo.
Se for, bota um creme crack no forno, aquele forninho. Pim, aí vem lá, bota orégano e como. Entendeu? Bota azeite de oliva.
Mas, Pedro, eu te falar, a gente tá muito preso no negócio da pizza. Porque rodízio tem muita opção. Tem rodízio de japonês.
Sim.
Mas eu acho que assim, o tradicional do brasileiro é churrascaria, né não?
Churrascaria. Você fica sem tomar café de manhã. Você vai o dia todo de noite preparando.
Você se prepara mentalmente dias antes. Você não decide na churrascaria do nada, assim.
Não, não.
Tem um preparo.
É um encontro. É um negócio... Assim, eu não faço mais isso. Porque
também não.
Eu
não faço também não. Você é jovem. Você ficou de jovem.
É jovem, ficou de jovem. E aí você faz o quê? Evita a linguiça também.
Isso.
Negócio de linguiça apimentada, fuja, porque isso é só pra vender refrigerante. Aí o rodízio é um valor X, o refrigerante é R$15.
Isso.
Entendeu? Você se lasca, então fuja do refrigerante.
E às vezes nem refil é, hein, que tem lugar que é refil.
Não, não é refil não. Tem isso? Aí
tem refil. Tem lugar que rodízio, você paga tipo, mais R$10, refrigerante é refil.
Bondoso, bondosíssimo.
Bondoso.
É, aqui não tem isso não. E aí você tem aqueles... pão de alho, pastel, um salgado que estão rodando lá na cozinha desde ontem de noite, você tem que comer. Fuja do frango também, a não ser que você goste de frango, mas pô, você pedir linguiça e frango, linguiça apimentada, acabou.
É verdade.
O espaço, não tem espaço. Eu acredito que acabou. Eu não falo por
eu
mim.
Vou te falar que pra mim o pão é polêmico, hein, Pedro, que eu gosto muito do pão de alho.
Não, se for bem feito, o pão de alho vale o preço.
Que às vezes
vale
o pão de alho ele é tão ali, bom, Pedro, que a carne não veio tão boa, mas tu bota lá dentro do pão de alho e virou um sanduichinho.
Aí então, quem que faz? Ninguém faz. No rodízio, ninguém faz. Você vai comer um pão de garfaca, pão com a mão mesmo? Você bota uma picanha dentro do pão e come?
É, se não tiver então, boa, a picanha é difícil, né? Também de não tá boa, né?
Não, às vezes não bota sal, fica ruim, fica só aquela. Sim, entendi, entendeu? Entendi. E as picanhas também esturricadas, seca, que já foi lá dentro e voltou várias vezes.
Isso é terrível.
Aí o cara quer te vender dizendo que é uma capa de. Não é capa de porra nenhuma, é velha mesmo, seca.
Mas Pedro, você gosta da picanha ao alho?
Eu acho que é possível. Eu sou muito assim, puritano. Eu acho que só o sal resolve, o sal grosso. Mas a picanha ao alho, ela tem um.
Tem
um
valor,
charme.
Não tem não?
Tem.
A galera fala que é pra disfarçar que a picanha tá velha, não sei o que, mas meu amigo, funciona. Eu gosto.
Funciona. E aí, pra finalizar essa loucura que é comer muito.
Já tô cheio só de falar.
E tem o famoso pague um valor fixo e coma o quanto quiser.
Aí, rapaz, isso é qualidade.
Meu irmão, vem aqui no restaurante aqui perto da Unicamp, tava aqui no laboratório arrumando as coisas, eu vou almoçar. Deu uma cagada, fui almoçar. Aí,
abri espaço, cheguei
lá, fui botar minha comida, eu tinha almoçado lá ontem, só que a mulher falou assim, é R$18 você se serve, só que eu não sabia que podia repetir, mas hoje, quando eu tava botando comida, ela falou isso pra outro cara, então eu escutei, beleza, né? É agora.
Aí
eu fiz o primeiro prato, comi, e ela fica perto da comida, né, assim. Aí eu, pá, comi o segundo, beleza, né? Pá, fiz o terceiro, pra dentro. Fui fazer o quarto, pô, que eu fui botar umas frutinhas só pra... Tá ligado? Só pra forrar. Ela olhou pra mim, moço, oi. Aí ela... Desperdiça R$5. Minha filha. Aí eu falei, não, moço, esses R$5 você não vai ganhar de mim, não. Agora tá tranquilo, viu? Beleza. Botei as frutinhas, um melãozinho, uma melancia, pô, um negócio, uma besteira. Ah, comi. Quando eu tava levantando pra deixar o prato, né, no canto lá, ela fez, ai, pro quinto. E não, tô tranquilo. Aí, olhar, eu vi a hora ela vir pra mim oferecer R$15 pra eu ir embora, pô. E aí?
Muito bom, Pedro, muito bom.
Ele tá ofegante, Nico, ele tá cansado de comer.
É o jovem operário, né, Pedro?
Ele tá... Não tem condições de comer 5 pratos.
Provavelmente ele tá ofegante que ele tá saindo do restaurante pro trabalho.
É.
Né? Ele tá voltando pro laboratório que ele citou no início, né?
Sim.
E aí ele decidiu contar essa saga pro amigo dele. Mas, pô, depois de comer isso tudo aí, você não tem fôlego pra contar uma história.
Não tem fôlego normalmente, quanto mais comendo 4 pratos. Mesmo sendo um prato de frutinha.
A primeira vez que ele comeu lá, ele não sabia disso, né? Ele comeu um pratinho, talvez, fez um pratinho maneiro, pau, mas ele não sabia que podia repetir, né? Que era
exatamente.
Pague uma vez e coma quanto quiser.
Exatamente.
E aí ele ouviu ela falar com outra pessoa.
Ao saber disso, ele aí ativou o modo vou dar prejuízo. Entendeu?
É porque o self-service, Pedro, ele tem um problema, que eu acho, que é o seguinte, ele te apresenta muitas opções de comida e você gosta de várias.
Sim.
Só que muitas vezes a combinação não dá certo. Tipo, você tem estrogonofe e bobó de camarão. Putz, não vai dar certo, sabe? E sushi. Então, se você tem essa opção de coma o quanto quiser, pagando um valor fixo, você vai lá, faz um pratinho, né, de um tipo.
Entendi. Não é aquele prato que vem feijão, arroz, macarrão, sushi.
Isso, omelete.
Vatapá. Não é. Entendi.
Não é.
Entendi. Beleza. É, Nico, mas eu acho que aí ativou. Vou dar o prejuízo. Vou fazer valer R$15. E, aliás, vou comer... Pra lucrar, entendeu como é que é? Que é R$15, mas eu vou comer o equivalente pelo menos a 20, 25. Esse é o ponto principal.
Isso.
E aí ele bota a dona do estabelecimento como uma inimiga. Porque, pô...
um inimigo a ser superado, né? A ser batido, né?
Exatamente. Pô, você é
um obstáculo.
Foda,
e agora eu vou te falar, engraçado que ela vai, né? Ela fica preocupada vendo ele comendo, e dá ali um alerta, né? Ó, desperdício é 5.
Sim.
E vou te falar, sabe que isso daí é a maior viagem que existe, Pedro?
Ah, porque... É verdade.
Porque isso daí é proibido, cara. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, capítulo 5, você cobrar da galera que coloca mais no prato e tudo mais é considerado uma vantagem manifestamente excessiva, né? Então, assim, você não... Você, claro, faz um consumo ali consciente e tal, né? Bom senso sempre bom. Mas o restaurante não pode cobrar isso, entendeu? Normalmente eles colocam isso porque é uma forma de coibir, entendeu?
Sim, a pessoa fica ligada.
Mas ele não pode. Porque já aconteceu comigo. Uma vez no restaurante japonês, rodízio, deixei, sei lá, umas 3 peças que eu tava realmente entupido. Aí vieram me cobrar, eu já... Opa, pera aí, artigo 39, Código Consumidor. Cadê o Código Consumidor? Vamos lá. E aí desistiram de me cobrar, na hora. Olha aí.
Pois é, mas é isso aí. É pra isso que você paga o 4G. pra ter sempre à mão o código do consumidor. É isso aí. Nico, mudando totalmente de assunto aí, porque pode, né? Não tem assim pode. Uma regra que não pode mudar. É, pelo menos eu não sei.
Não tem nenhum artigo
regra.
Inciso impedindo isso, não.
Não tem nenhum código aí pra isso. Você conhece o Virundum?
Ih, rapaz.
O que é Virundum? O que é fogo, né? O que é? Lembra de uma novela? Cara?
Sim.
Cara, é quando você meio que troca, faz um neologismo aí e tal, e você cria e interpreta a música de uma maneira que você acha que a música tá dizendo alguma coisa e ela, na verdade, tá dizendo outra. E aí você canta errado. Pronto, basicamente é isso.
Ah, entendi. Cara, eu tinha muito isso com o Whisky a Go-Go do Roupa Nova, que fala... Nossa. Eu perguntava do You Wanna Dance. E eu, quando criança, eu via, eu perguntava o holandês. Eu te abraçava e o holandês. Beijar você é um sonho a mais, não faz mal. Eu falava, caraca, coitado desse holandês sendo traído.
Eu já terminei um relacionamento por causa de Roupa Nova. Eu... não, mas... eu tô falando... Não era assim um relacionamento, mas eu...
É, um entendeu? Caso, né? Um caso.
Cara, era a opção que eu tinha. Ou eu terminava ou ia no show de Roupa Nova. Eu preferi terminar. Preferi dar um... Preferi não ir, não. E é isso aí. Mas acontece também, né? Tem a famosa... Na madrugada, vitrola tocando...
Banda Brilho.
Não, que... Banda Brilho?
É...
Não é Jorge Versilo, não?
Não, isso é antigaço, Pedro.
Tocando B.B. King, você para aí, a galera canta trocando de biquíni. E nem é Jorge Versilo, é aquele outro cara que parece Jorge Versilo, que já é um cara que parece Djavan, né? Rapaz, é uma loucura.
Eu vou te falar, sempre que você achar que é Jorge Versilo, você já sabe que não é.
Ah, era banda...
Essa é uma boa dica.
Olha isso,
a
cara.
A banda Brilho que se encerrou nos anos, acho que 80, e deu origem ao Hanoi, cara.
Então...
Olha aí.
Que loucura. Vamos
lá. Que loucura, né? Cultura, né? Tá demais hoje aqui,
tá,
mas.
Tá demais.
Por que do Virundum, Pedro?
O que é Hanoi também? Eu não sei o que é.
É uma banda pop dos anos 80.
Cara, você sabe muitas coisas. Você, na verdade, tem 60 anos e fica escondendo isso dos ouvintes. Essa é a realidade. A gente fala do Virundum aqui porque a gente recebe esse áudio muitas vezes, Nicolas. Muitas vezes. E a gente achou que esse era o momento pra falar. Vocês têm que ouvir isso, depois a gente comenta, né? Acho que é isso aí, vamos nessa.
Vamos lá.
Tô doido pra tomar um litro de uísque do Fausto, de Tite. Escutar aquela música. Vento, tom, distante, tom, aqui. E o quê? Sempre, sem nada, sem pra mim. Parece que canta em outro linha. Agora é bom, banda...
Tropicália.
Quando às vezes em sonho estás aqui.
O que a gente vai dizer? Esse é maravilhoso. É bom. Parece que tá cantando outra língua, né? Outro idioma. E a saudade do cara é... O que é o uísque do Tite?
Eu não entendi esse uísque do Tite.
Esse Tite deve ser uma parada legal da gente aprender. É do ruim.
Será que é alguma coisa assim? Uma marca de uísque que o cara pronuncia errado?
É verdade, rapaz. Vamos ficar isso aí pro ouvinte, né? O ouvinte pode ajudar a gente com essa
percebi
daí.
Percebi aqui, agora, na hora. Sabe o que é o uísque do Tite? É Teachers.
Porra, Teachers, é mesmo, velho.
Rapaz, eu pensando que marca, lembrei na hora. Teachers, é o uísque do Teacher.
Eu pensei que era tipo triste, tá?
É,
tipo,
eu também, do triste, mas acho que é Teachers.
Do Teachers, então tá difícil mesmo. E aí, olha, a Forrozão Tropicália com K e Y, essa parte aí que ele fala é... Quantas vezes só estás aqui? É muito... Como é que... que fala
pô,
isso,
mas
cara?
É bonita, hein? É uma poesia bonita, né? Quantas vezes em sonho estás aqui?
Tudo muda, tudo fica assim. Aí pronto, morreu aí, cara. Quando você rima assim com qualquer coisa, você sabe que tem, né? Razão, emoção, coração, paixão, amor, dor, ser, perder, prazer, você... Todas as rimas clássicas aí de música, fiquei aí na fiz uma... eu sou...
Mas assim, a gente tem que enaltecer que o Forrozão Tropicália, que como você falou, tem Y, K e tem acento também, que não...
Óbvio. Exatamente.
E você tem toda uma semiótica.
Ah, tem uma capa...
A arte dessa capa de CD
é maravilhosa.
É uma coisa assim, é um recorte preciso de Photoshop.
Mas esse cara...
É um fundo com notas musicais.
Ele não é o cantor. Esse cara é um vendedor de ferramenta. Ele trabalha em outra área e tá cantando. Porque o cantor, ele tem que ter amarra. O cantor desses forrozão bom, ele é barrento. Entendeu como é que é? Tem um cabelão, tem uma camisa esquisita.
Um chapéu, às vezes,
teve
né?
Teve um dia, Nicolas, importante na minha vida. Que,
olha aí.
Que eu estava acompanhando um show de calcinha preta. assim, porventura.
você não estava de calcinha preta, o show era do calcinha preta.
Não, eu estava vendo o show de calcinha preta e o cantor estava com a camisa toda furadinha, uma camisa regata, furadinha.
Ah, eu tenho uma dessa.
Com uma cobertura só na parte do mamilo, cara. Entendeu? Só na, é uma listra, sacou? Na parte do mamilo. Uh-huh.
Como se fosse um suspensório, cobria, né?
Maravilhoso, cara, maravilhoso. E esse cara não tem isso, o cara do Tropicália não tem isso. É um cara normal, com a roupa normal.
Sim.
Decepcionado com ele, apesar dele cantar... Você é maravilhoso. Né? Então fica aí, vocês, queridos ouvintes, os 400 milhões de ouvintes que mandaram esse áudio.
E foram contemplados agora.
Tá no ar as informações aí sobre o Forrozão Tropicália.
E o Brasilzão.
Só o Nicolas mesmo pra lembrar essas coisas.
Vamos lá. Meu fígado se arrepende disso.
Quando às vezes em sonhos faz aqui.
E agora, antes da gente ir pro quadro do vídeo, que mas não é hora de anunciar, opa, né? Daqui a pouco a gente anuncia. Vamos, então tá bom. A gente tem aqui a hora da prestação de conta pra vocês, queridos ouvintes. Já temos 101 assinantes no PicPay.
Que isso,
totalizando R$1.155, Nicolas. Cada vez mais próximo da meta aí pra gente soltar os programas novos e tudo mais. E do exterior temos 2 assinantes totalizando $15.
Ah, você então já bateu que é do a exterior... Meta, né?
Manda aí uns $5 pra gente, que é $5 equivale, tipo, entendeu? Tá, ajuda muito, faz isso aí, ó. Mais de 15 mil pessoas seguindo no Spotify. Você que segue no Spotify, muito obrigado, que divulga também lá. Você que não segue ainda, siga. Chegamos a 118 recados na Apple, na iTunes lá.
Pô, bom demais.
Vários recados interessantes. O cara, inclusive, que fez o chatibado, aquele recado esquisito.
Sim.
Diz que foi um problema do corretor, mandou um isso. Áudio aqui pra gente explicando. No...
Era pra ser chibateado, né? De chibata, pois
é,
né?
É, mas aí não precisa explicar, não. Tá ótimo o jeito que tá lá.
Ficou bacana. Vale. Ficou Brasil mesmo.
Pedimos aí que você siga no Instagram e no Twitter. O Instagram, que é o Desbrasil Oficial, e o Twitter, que é Desbrasil Pod, P-O-D de podcast.
Boa.
Porque a gente vai usar esse dinheiro prioritariamente pra trabalhar as nossas redes sociais, né? A gente vai colocar os áudios lá, que a gente sempre fala disso aqui, com quotes bonitinho, tudo. A gente tem uma estética bonitinha, as nossas redes são bonitas.
Sim, tá ficando bacana, pô.
É, e aí a gente tem um quadro de brasilidades que saiu essas semanas aí, que tá bem engraçado, com coisas absurdas que só acontecem
pra
aqui.
Pra você curtir, gostar e compartilhar.
Exatamente.
É porque curtir e gostar são coisas diferentes hoje em dia, Pedro. Ah. Curtir virou o verbo só do clique, entendeu?
Entendi.
Você curtiu. Mas não é só isso, você curtiu, você tem que gostar. Olha aí.
Entendi. Você tem que gostar, curtir, comentar, compartilhar, que aí não vai usar. Como é? Tá seguindo meu Instagram, tem que ter engajamento, lembra desse áudio? Tem que fazer tudo, entendeu?
Um clássico.
Pra você que apoia com mais de R$25, já sabe que o programa extra vai sair no iníciozinho de novembro, que é referente ao mês de outubro.
Boa.
A gente conta os bastidores das gravações aqui, que foram... Estão sendo, né? Que o outubro não acabou, então sempre é uma loucura e a gente tá planejando...
A gente nem sabe ainda o que vai rolar ainda.
Ah, vai ser maravilhoso. E pra você que apoia com mais de R$10 em diante, o sorteio desse mês, que é o mês de estreia, tá Opa. Incrível, né? A gente já tem Pipoca e Nanquim, os livros também da Dark Side Books.
Oh.
Tem o Márcio Benjamin, que tem o livro Agora. O Márcio é um puta escritor maravilhoso do Rio Grande do Norte.
Sensacional.
Vai mandar autografado e tudo. Olha aí pra
Porra,
você que ganhar.
Sensacional. Posso concorrer, não?
Você não pode, não. E tá contra a regra aqui. E temos dois livros desses livros todos aí indicados pro Jabuti, Nico.
Sim.
O Jabuti, você sabe, o prêmio mais relevante da literatura brasileira. Então a gente já começa literalmente com o pé na porta.
E Pedro, lembrando a galera, né, que são livros sempre de autores nacionais, né?
Sim.
Que a galera pode ver aí Dark Side Books e tal. E são autores nacionais também.
A Dark Side é maravilhosa. Eles têm livros nacionais, quadrinhos nacionais e muita coisa deles virou série também. Tá mexendo com audiovisual.
Boa.
Essa galera que a gente escolheu aqui não é aleatoriamente, não. São pessoas, Sim. parceiros nossos de outras épocas.
E que estão compromissados no resgate da brasilidade também.
Exatamente. Então apoie, né? Ajude a gente aqui, ajude e faça parte, porque esse mês a gente vai fazer o sorteio na Twitch. A gente decidiu aqui. Você pode entrar lá, twitch.tv/thisisbrasiloficial. Não tem nem capa ainda, mas se você quiser seguir, você já pode seguir. Mas não tem nada lá, tem nada.
Tá, a gente tá, vai tá anunciar... as moscas, tá só garantido.
A gente vai anunciar o dia do sorteio, o dia do sorteio do Kit Brasil. Da última vez eu estava morrendo, não teve.
Não teve.
Tudo isso vai sair nas nossas redes sociais também. Fique ligado no nosso Instagram e Twitter. E apoie o programa, porque... Estamos chegando na meta, Nicolas. A gente vai chegar.
Com certeza. E você, viu? Vai sair ganhando.
Ó, você tem 10 livros. Eu não vou falar mais, não, pra não ter o programa todo. Falou, até mais aí. E agora, finalmente, o quadro do ouvinte.
Porra!
Rapaz, esse programa vai entrar para os anais da história. Ai, meu Deus do céu. Estou eu aqui divagando sobre o que os senhores falaram. Sobre Pacu. Tem outras notas que podem ser usadas também. Dá para fazer o pirarucu. E por aí vai. Tatu gosta de se esconder no buraco.
Olha aí.
Ai, meu Deus do céu. Qualquer dia vocês me matam do coração.
Não, que isso.
Muito bom. Paulo do Rio de Janeiro, sou eu.
Sou eu.
Caramba. Rapaz, que relato, hein, Pedro? Porra, pô, muito maravilhoso, bom, né, velho?
Maravilhoso.
Contagiante, né? Contagiante, pô, essa alegria aí.
Quando vem uma risada boa dessa, é impossível não rir junto, né? É muito bom. Tá aí o Pacu Pirarucu.
É referente ao último programa, né? Que nós falamos aí das notas nas cuecas do seu senador, né?
Senador, caramba, Pirarucu e Tatu, porque se esconde no buraco. Eu sei lá, véio, a galera é muito criativa, né? Esse programa ele pode ficar na mão do brasileiro, qualquer brasileiro, que vai dar certo.
Vai.
Porque a galera é muito criativa, não tem jeito. Muito louco.
Fala, diz Brasil. Diogo aqui, Zonaste do Rio.
Eu olha tô... aí.
Outro carioca. Agora tá achando a rede aqui. E eu queria reclamar de uma coisa. Brasil, eu gosto de reclamar, né? Minha mãe fala que eu reclamo até de dinheiro novo, mas... Porra, eu tava escutando os programas, descobri ontem, programa, maratonei tudo já. E, porra, dois, três pessoal falando e reclamando de monogamia. Caralho, o que é nego querendo trair a companheiro com consciência limpa? Que porra é essa? Caralho, reclamar de monogamia não é natural, não é natural. Porra, meu, cara, tu não usa tênis? Tu não, porra, toma antibiótico? Caralho, lava o rabo com um sabonete. Vai ficar...
Febo.
Não é natural. Porra, tu quer ser natural? Vai pra floresta com teus amigos. Vai ficar, porra, dançando pelado em volta de uma fogueira, entendeu? Porra, não é natural. Caralho, o cara reclama até de nego querendo ser fiel companheiro. Não entendo essa porra. Mas é isso aí. Valeu. Obrigado. Bom dia pra vocês. E fora Bolsonaro.
Oxi, rapaz. Eu tô aqui até um recado... Eu não entendi o lance do tênis com ser natural. Um tênis é, obviamente, uma coisa fabricada, né?
É, tipo... eu acho que foi isso que ele quis dizer, né? Tipo, você tá usando uma coisa artificial. Cara, o Diogo claramente é um jovem.
Jovem, parece que usa aparelho.
Que dá preju no rodízio, né?
Ah, é, verdade. Entendi. Tá em outra onda aí, né? Tá numa onda... E provavelmente ele deve ter sofrido algo recentemente. Que ele tomou a dor com vontade aí. Você não achou, não?
É verdade, Pedro. Não pensei nessa hipótese aí.
Ele tá revoltadíssimo. Eu não entendi muito a revolta. Eu entendi, porque o jovem, ele tá sempre revoltado. Não importa, né? Ele tá
isso,
sempre...
até com dinheiro novo, como a mãe dele mesmo
até
mencionou.
Até com dinheiro novo. Mas não é traição se todo mundo tiver concordado.
É.
Essa é a grande questão. Então, se tá todo mundo de acordo, não é trair. Se aí você acha... Você, entendeu? Você tem que deixar as pessoas serem felizes. Se a pessoa tem lá 40 pessoas no relacionamento dela, beleza. Se ela tem uma só...
Um quarental.
Beleza também. Trisal, quatrisal, pentaxal, rumo ao hexa.
Bem que trisal parece muito antiácido, né?
É, mas é o nome que dá.
É.
Cara, velho, eu não sei. Eu acho que é bizarro você querer se meter no negócio dos outros, entendeu?
Com certeza. Policiar, né, o relacionamento alheio.
Tanto quem é a favor... Tipo de poliamor, de sair com todo mundo, tanto quem é a favor de ficar com um só. Cada um no seu quadrado, ninguém é melhor do que o outro, mais progressista do que o outro, mais. Entendeu? Porque é isso. Tem essa onda, né, de toda geração acha que é mais pra frente do que a outra. Mas o que acontece é que a geração anterior também foi pra frente, entendeu?
Com certeza.
Então tá todo mundo nessa onda de sou foda e daqui a pouco a gente. Como diria Belchior, como os nossos pais, né? A gente vai lá e...
Porra!
Citei Belchior sem tentar cantar Elis Regina porque não tenho condições. Mas você
e
entendeu.
Nem Belchior, né? E nem cantar que nem ele.
Ah, não. Pô, Belchior é sensacional.
Sensacional.
Mas enfim, não vamos entrar.
Valeu a pena. Valeu a pena a menção.
Valeu a pena, Diogo. Diogo, você... Entendeu, Diogo?
Você valeu, Diogo. Você conheceu a gente ontem. Já maratonou. Siga com a gente. Mas daqui a pouco tu deixa de ser jovem.
Bicho, tome um vinho ruim, entendeu, velho? Não tome negócio de corote, não. Tome outras coisas aí, que eu já dei esse conselho antes. Um Nesquik, um negócio assim de morango. E pronto, meu irmão. Depois você vai ver. Depois que você para com meu biscoito recheado, toda a sua cabeça muda. É isso aí. Biscoito recheado. Ficou uma coisa revoltada na porra.
Mas, Pedro, a gente deveria inserir uma informação aqui que nos foi passada, né?
Aham.
Uhum. Sobre o áudio que a gente usou pra encerrar o último programa, que foi o Seu Armando versão lo-fi, né? E aí muita gente não sabia que era um áudio fake, muita gente acreditou. E tinha quem soubesse e falou, pô, vocês não deram crédito ao Ninja Sincero, Ninja Sincero. E, cara, tá aí o crédito, né? Ninja Sincero.
A gente sempre dá o crédito, vocês também são chatos. Rapaz, peraí, calma, gente. Vocês estão numa patrulha. Ninja Sincero é também o autor do áudio do Cristiano Ronaldo, que a gente usou no programa de futebol.
Olha aí. Ninja Sincero, inclusive, eu acho que assim, ele faz um trabalho maravilhoso e ao mesmo tempo ruim. Porque ele nos engana muitas vezes. A gente acha que é um áudio autêntico, né?
Exatamente. Ele
mas é um áudio maravilhoso.
É, não, sensacional.
Ele é muito bom mesmo. Parabéns, Ninja Sincero.
Por isso que ele engana a gente, é Ninja Sincero o nome. Mas é isso aí, tá aí a versão. Se você quiser mandar o seu áudio, honesto, sincero, não sendo fake também, mande aqui para o 71 97003368, apenas um 9 na frente. 97003368. Senão vai mandar pra pessoa errada, já sabe como é. Por favor, até 2 minutos a sua mensagem pessoal e o áudio maluco que você recebeu e quer repassar pra gente. Mande o que você achar que é legal aqui pro programa, que você acha que vai acrescentar, porque o programa é feito por você.
Exatamente, mas seja você o filtro, né?
Não mande atrocidades aqui pra saúde mental dessa dupla aqui que tenta salvar o Brasil, né? Pelo amor de Deus.
Passando aqui pra dizer que tô aqui assistindo aqui o Horário Político e tô bravo, hein? Que qualquer pessoa que começa a falar, ele já tá aqui. Educação, emprego e renda. Educação, emprego e renda.
Olha aí.
Educação, emprego e renda. Aquele vem que diz que tá fazendo aquela velha política, mas também vem dizendo. Educação, emprego e renda. Educação, emprego e renda. Favor, hein? Diz Brasil. Tá fazendo mania no povo.
Não é a gente que tá fazendo mania, é uma observação que a gente fez sobre o que já é a verdade, pô.
Exatamente, foi uma constatação, na real.
É, educação, emprego e renda é você está constatando o que a gente observou, é isso que é você ouvinte.
Exato. Que mandou.
Educação, emprego e renda é o combo.
É o mantra, né?
É, o que eu acho mais legal é a ordem. Porque não muda a ordem, não fala emprego, educação e renda, entendeu?
Acho que já tem uma sonoridade característica, né?
É, cara, é um negócio bizarro, porque eles só se imitam, é muito horrível. Segurança, vamos limpar a Câmara, vamos tirar
isso,
as pessoas...
vamos varrer, entendeu? A corrupção, né?
Isso, tome muito cuidado com quem fala essas frases feitas.
Isso daí vem desde Jânio Quadros, né? Da vassoura.
Varrendo as coisas, né? Mas só vai pra botar debaixo do pano, é isso que vai. E aí fica cheio pra
com
caramba.
Com certeza, debaixo da bandeira.
Educação. Só emprego e renda.
É muito bom que é um alerta, né? E aí, nesse momento, Pedro, de eleição, muita gente chega ali nas redes sociais, né? Manda ali de sugestão, né? Pro programa, fazer um compilado de candidatos engraçados, nossa, de momentos curiosos, né?
Sim.
Só que tem uma espécie de proibição, assim dizendo?
Tem uma lei, né? Não pode fazer isso e, ao mesmo tempo, seria idiota a gente fazer isso, porque
isso
é uma plataforma de divulgação, entendeu? E a pessoa faz a parada ridícula pra ser divulgada. Ninguém tá ali, tá à toa.
Exatamente.
É engraçado, bababá, mas é patético você tratar a política dessa forma.
Mas aí você vai lá, compartilha no seu Twitter, a outra pessoa bota no stories do Instagram e pronto, o cara viralizou e vai ter gente a votar, entendeu, nele pela piada. Eu já cansei de ver isso.
Ah, Tiririca, tá lá, tem, entendeu? Tem muita gente que tá.
Vou te falar, na minha infância tinha o Palhaço Pipoca. O Palhaço Pipoca era um palhaço dali da região, da Zona Oeste, que ele vendia pipoca.
Sim.
E aí ele chegava e aí ele aparecia na TV Fantasiado de palhaço e falando, eu sou o Palhaço Pipoca, vote em mim. E aí eu perturbava minha mãe pra votar no Palhaço Pipoca.
Tá vendo? Na verdade, precisa só de discernimento, a gente não pode usar no programa ainda. Talvez depois das eleições, com resultado, talvez possa, não sei como é. A gente vai ver isso direitinho, mas por enquanto não dá. Mas a gente agradece quando vocês mandam, porque tem uns que vale a pena, salva. Vale. São demais. Eu queria poder citar aqui, Nicolas. Meu Deus do céu.
Mas não, segura a onda, segura a onda.
Vamos nessa. Nossa Senhora. mas sem querer? O que será que foi aí, cara?
Esse daí é especial para os ouvintes que dizem que eu tenho risada de chaleira.
Caramba, essa rapaz, chaleira... Mas ela tem uma vibração, que tem um negocinho, um pigarrinho ali também, né? Uma merenda que tá na garganta.
E ela tenta fazer...
muito bom, muito bom. Parece personagem, né, cara?
Um personagem, Deus, exatamente. Quem nunca ouviu uma risada dessa, né, na vida, né?
Cara, a risada tem que ser assim. Risada, entendeu? A risada natural.
A risada, ela não pode ter controle, Pedro.
Mas acho essa é risada, ela é perigosa, porque a pessoa não consegue respirar, né? Ela aí...
Entendi.
Ela é complicada aí, viu? Ela só sai o ar, né? Sai, a pessoa desmaia. Porque dá pra encher uma bola. Bota uma bexiga, uma bola de assoprar. A pessoa enche com essa risada aí. Vai de um jeito que... É isso, meu irmão.
Bom demais, Pedro.
Rapaz... É a risada, Nicolas, a risada, o bom humor é algo que atrai, né? Atrai.
Pô, com certeza.
Você tem uma pessoa mal-humorada, porque assim, eu reclamo, mas eu não sou mal-humorado. Ou eu sou mal-humorado e não sei, mas eu tenho que me aguente, então paciência, já deu certo aqui, entendeu o problema? Então, mas o ponto é que, cara, o bom humor é isso, e às vezes quando você achar aí a tampa da sua panela...
Olha aí.
Você é capaz de criar poesias incríveis, Nicolas.
Não olha, não mexe, mano. Quando tava na pista aí, tava ruim, ninguém queria. Agora, joguei na academia, tá o luxo. A gente tá junto. Nada de psiu-psiu, que ela não vem de bala, tá ligado?
Que isso?
Não olha, não mexe. É meu x-tudo. É minha carne seca com abóbora. É meu escondidinho, meu x-tudo, hein? Não olha, não mexe. Eu sou bom, mas não sou bombom. Me abraça que eu tô com frio.
Caraca, Pedro, cara, olha...
Vai, nada faz sentido, eu sou bom, mas não sou bombom.
Ou seja, eu não sou doce.
Vamos começar, eu sou bom, mas não sou otário, acho que é isso, não é verdade? Eu acho que
Boa, boa.
E agora me abraça que eu tô com frio, não faz assim, não, eu não vi nenhum tipo de ameaça nessa frase.
Não tem ameaça, acho que ali ele se volta para o seu amor, né?
Entendi, rapaz, então... Indo do fim pro começo, me abraça que eu tô com frio é o que ele fala sobre...
Pra esposa.
O que eles dois têm. Entendi. Beleza.
Pra cônjuge.
Antes disso, é uma ameaça à sociedade.
Isso, é exatamente. Isso? É aquele discurso antiquado da posse, né?
Quando tava na pista, ninguém quis. Aí ele pegou e jogou na academia. O cara fez um investimento, pagou.
Isso.
Um plano de 6 meses, um plano semestral, foi isso?
Que sai com desconto, né?
Cara, que viagem da porra esse negócio aí, velho. A gente recebeu isso várias vezes também. Tem fake desse áudio já, sabia?
Já,
as
já
pessoas
tem.
Se passando.
Já recebemos, inclusive.
É isso, é uma loucura. E aí o cara vai falar da psil que não vem de bala. É realmente
bom
a
demais,
referência.
Bom demais.
Ele entrou por causa dessa poesia que não faz sentido, mas ao mesmo tempo ela tem ali algo no...
E aí essa coisa da comida, né? É meu bombom, é meu bombom não, é meu escondidinho,
é meu
x-tudo. Minha carne seca com abóbora.
Com abóbora? Meu Deus do céu. Por quê, Nicolas? Porque eu não sei.
Porque é gostosinho, né? A pessoa vai associando as coisas, sabe?
Mas eu acho que o relacionamento, ele tem um apelido. O apelido, normalmente, ele é negativo. Por exemplo, chuchu. A pessoa chama o meu chuchu. Chuchu é horrível. Chuchu...
O chuchu é horrível mesmo.
Você sabia que o chuchu dá origem àquela cereja falsa?
Sim, sim.
Eu não sei se isso é verdade. Eu vi na internet.
Eu já ouvi falar que é chuchu que dá origem àquela cereja ou mamão verde também. Já ouvi essa expressão também.
Mamão
Mas
verde?
Mas sabia, Pedro, que o chuchu, pra você chamar uma pessoa, na verdade vem do francês?
Não, mentira. Tique francês.
É sério, vem de chuchu. É uma pessoa querida, encantadora.
Não é do legume, não? Do vegetal?
Não é do legume, olha aí.
Eu achava que era do legume. E eu chamo de chuchu. Várias vezes. Eu achava que era por causa da verdura. Fica mais chique ainda, do chuchu.
Fica mais chique, bem melhor do que...
Epa, presença de Anitta. Entendi, então. Ah, pô, maravilhoso.
Meu Lisboa.
Tá bom, velho. Então é isso aí. Esse cara é um negócio que, sinceramente, eu achei engraçado a poesia da parada.
Sim, a construção, porque ele tem a frase ali que ele repete, né? Que você percebe que a cada verso ela se firma ali, né? Que é o não olha, não mexe, né?
Não olha, não mexe. É meu x-tudo, é meu não sei o quê, não sei o quê. É, tá tudo muito louco, tudo misturado.
Ela tem uma estrutura clássica até, se você parar pra analisar. Só que, infelizmente, ela peca nessa coisa da posse, né? Infelizmente,
pega.
Apesar de tudo romantismo.
Eu acho que não tem problema de dizer meu x-tudo, meu x-tudo. Eu não vejo
esse... Não.
Não. Eu vejo o problema, você não olha, não mexe, porque tá comigo. Aí eu já, entendeu?
É, não, e fala que jogou na academia, né? Tipo assim, não, deu um upgrade, né?
Foi foda, meu, aí foi foda. Deu upgrade, é foda. Você falou certo, fez um... Deu um grau, né? É, tipo, é um... Melhorou o... É como se
fosse chassi, feito uma
reforma.
Né?
É, no, um, né? Realmente, não, você tá certo. Realmente, eu acho que aí a gente resume bem, né, Nicolas? Acho
é,
que não
verdade.
Tem mais o que dizer, não.
Então, Pedro, esse programa que começou em Minha Pomba...
Minha... Puf, com uma sanfoninha.
Passando aí por todas essas crises políticas que nós vivemos no Brasil, é o Bolsonaro desautorizando o Pazuello, e aí ele vai lá e fala que vai fazer, e a Anvisa liberou, né?
Sim.
Passamos por tudo isso daí.
A porrada na Série D.
Porrada na Série D, com certeza. O futebol raiz, né, que ainda persiste em existir.
Como diria o carioca, a porradaria estancando, que é um negócio maravilhoso.
Não, né? O verbo estancar devia ser mais usado, inclusive.
É, vai que não tá correto, mas funciona aí, no caso. Momento Flor Delis cantando e conquistando, né, as pessoas.
Ou não, né, também, porque a gente viu que tá ali meio... Tá complicada a situação ali no canal dela, né?
Perdeu.
Mas a gente também falou, Pedro, sobre essa cultura do prejuízo alimentício, né? Essa coisa de você ir pra rodízio, comer demais.
Isso, que não deixa de ser uma forma de levar vantagem, né, Nicolas?
Não
que
deixa tipo de ser. Assim, isso, exatamente.
Dar o prejuízo é você levar, você sair com lucro, né?
É uma nuance tipo, da malandragem, né? Carioca,
é o cara
brasileira.
Que dá a volta pra cobrar mais no taxímetro. É um negócio, entendeu? Eu sinto um pouco esse paralelo aí. Não sei se tô certo.
Não, mas acho que faz sentido sim.
Faz sentido.
Faz total sentido. E aí tivemos aí whisky barato, Tite, tivemos Forrozão Tropicália, um virundum aí que a gente teve que explicar um pouco
esse. 2013. É, tu tinha até 25 aqui. É muito bom.
Bom
cara.
Demais. E quase do ouvinte aí veio com pacu, pirarucu.
E tatu. É,
defesas tatu. De monogamia. E
o
jovens
jovem,
revoltados.
Né? O jovem, ele.
Tivemos eleição.
Programa bastante diversificado, né?
Porque o Brasil é assim, o Brasil é heterogêneo demais, né, Pedro?
Eu acho, Nicolas, que esse programa merece terminar de maneira sonora, alegre, pra iniciar bem a semana ou finalizar a semana, depende de quando você escuta. Porque tem ouvinte que adora ouvir de uma semana pra outra também. A gente, né? Tem aqui pessoas que mandam mensagem avisando isso. Que esse áudio, eu acho que ele remete aí ao início de tudo. Ao momento que a gente decidiu fazer o programa, que era o momento da pandemia, o auge da Covid.
Isso, que teve o medo, né? Assim que a gente tava,
MC,
né?
MC, Ray-Ban, todo mundo fazia aquelas composições voltadas pra bactéria, né? Pra o micróbio, essas coisas que a gente ficava zoando e tal. Eu acho que esse áudio, ele merece pra fechar o ciclo pandemia, você não acha, não?
Com
não
certeza,
que a pandemia
Pedro.
Tenha acabado. Isso é a realidade.
Muita gente encara que acabou, mas não acabou, essa que é a real.
Não acabou, tem segunda onda.
A gente falou até da vacina aí no programa, né?
Segunda onda lá fora, né? Que aqui dentro é aquela onda que nunca
que
termina.
Ela só tem só sessões, basicamente, mas acabar
não
acaba.
É a onda do parque aquático, aquela onda que fica ali de máquina, né? Não é uma onda meio bizarra.
Que é certa,
aí,
né?
A gente recebeu esse clássico, cara.
Dos Filhos do Mato Grosso.
Xi e Nhan. Não é isso?
Parece até filme de artes marciais, né?
É verdade, parece. Tinhão.
Música nova. Música. Covid-19.
Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Fiquem ao som de Xi e Nhan, que realmente compuseram.
Um lambadão, né, Pedro?
É, um lambadão, mas eu fico feliz com a letra. A letra, pra mim, é algo que representa, assim, a nossa pureza maior na. Não tem muita rebuscado e tal. O que importa é você botar pra fora os sentimentos. Entendeu, Nicolas?
Ah,
é
boa,
isso que
boa.
Eu acho. É botar pra fora. Não importa como é botado. Não importa se você, entendeu? Tem que colocar pra fora, assim como o MC Ray-Ban fez. Nosso querido DJ Azeitona. Que seja Chico Buarque, não importa como.
Belchior, entendeu? Que nós citamos aí.
Pois é, porra, que aí foi triste aquele momento. Mas porém, é isso aí. Vamos. Tchau, até a próxima e vamos nessa.
Um beijo pra vocês e até a próxima semana.